Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre Michele Bolsonaro e comentários dos nossos colunistas.
Eu acho que a Michele Bolsonaro é, possivelmente, uma candidata muito séria a presidente da República.
Esse aí é o filósofo Luiz Felipe Pondé.
É jovem, é mulher, certo? Então, essa questão da mulher no poder é uma questão na moda, sem dúvida, certo? Ela é evangélica raiz, porque o Bolsonaro não é evangélico raiz. Ela é evangélica raiz. Se ela aprender a falar melhor, tocar em certos temas, né, ela poderá vir a ser uma candidata com perfil eleitoral forte, né? E, nesse sentido, ela, como qualquer evangélico hoje em dia, pode influenciar o país no sentido de ganhar eleição e ser maioria da população.
O Pondé participou do UOL Entrevista dessa segunda-feira. E Pondé não é o único a achar Michele uma forte candidata à presidência, não. Ouça aí o que disse a colunista Thaís Oyama ao UOL News.
Falando com o Maurício Moura, que é um pesquisador que, inclusive, está escrevendo um livro sobre a eleição perdida por Bolsonaro, ele tinha feito um estudo sobre a viabilidade eleitoral da Michele Bolsonaro em janeiro desse ano, e ele disse em entrevista aqui para nós que ela era a candidata mais viável da direita naquele momento, né? Era a candidata mais competitiva da direita naquele momento. E daí eu perguntei a ele o que é que poderia fazer com que essa situação da Michele Bolsonaro mudasse, que ela deixasse de ser competitiva, deixasse de ser uma candidata promissora para a direita. E qual foi a resposta dele, Fabíola? O Maurício falou: uma acusação de corrupção. Isso poderia afetar barbaramente o status dela e a imagem dela.
Pois é, corrupção. Uma reportagem exclusiva do UOL revelou que a Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo de Mauro Cid para Michele Bolsonaro. Com a palavra o repórter Aguirre Talento, autor da matéria.
O que é que a gente mostra nessa reportagem de hoje? Durante essa análise, a Polícia Federal identificou comprovantes de depósito operacionalizados por Mauro Cid. Porque como é que funcionava? As assessoras de Michele avisavam Mauro Cid: a primeira-dama precisa de um pagamento no valor X, precisa que seja pago R$2.000, R$3.000. Então, elas pediram pagamentos a Mauro Cid e Mauro Cid enviou comprovantes de depósito dos pagamentos feitos diretamente na conta de Michele Bolsonaro. É a primeira vez nessa investigação que aparecem pagamentos direto na conta bancária de Michele.
Josias de Souza comentou o assunto.
Num primeiro momento, a pose de cristã limpinha perdeu o prazo de validade para Michele Bolsonaro. Michele virou um inquérito policial esperando na fila para acontecer. Os dados arrancados pela Polícia Federal do celular do coronel Mauro Cid tornaram o interrogatório da Michele Bolsonaro incontornável. De coadjuvante de uma rachadinha do Flávio Bolsonaro, recebeu depósitos provenientes da rachadinha do Flávio Bolsonaro, ela agora, a Michele, que está ocupando aí o cargo de presidente do PL Mulher, ela se tornou estrela do seu próprio escândalo financeiro. O cartão de crédito da Michele está no nome de uma amiga. As contas foram pagas pelo ajudante de ordens do marido. Em plena era do Pix, os hábitos de consumo da então primeira-dama eram cobertos com dinheiro vivo.
Thales Faria também falou sobre esse tema.
Primeiro, vai se ligar esse caso ao caso Fabrício Queiroz. Lembra que o Fabrício Queiroz tinha mandado uns cheques lá para Michele. O Mauro Cid, aliás, foi transformado pelo Bolsonaro num Fabrício Queiroz. É o homem que está gerindo uma espécie de rachadinha, né, que é o que está aparecendo. É o que está aparecendo nessa história toda, que haveria uma espécie de rachadinha no Palácio do Planalto, em que as coisas para Michele, tem um cartão de crédito que ela usava de uma amiga, e aí teria um dinheiro que vai para esse cartão de crédito, de um empresário que vai para esse cartão de crédito e que teria sido usado para pagar coisas da Michele. Quer dizer, ela entrou no baú de confusões do Bolsonaro e vai se queimar igual o Bolsonaro. Está se queimando igual o Bolsonaro.
E será que a Polícia Federal vai enfim desvendar a fixação que a família Bolsonaro tem com dinheiro vivo? Com a palavra o colunista Chico Alves.
A gente espera que dessa vez haja uma resposta, porque qual o motivo da família Bolsonaro temer que o sistema bancário rastreie quais são as transações que estão sendo feitas pelos integrantes do clã? A gente supõe as respostas, mas a PF, eu acho que está muito perto de ter a certeza e de responder a essas questões.
A mão do Exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. E por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. O Brasil tem tantos generais na ativa quanto o Exército dos Estados Unidos. São 175. Mas um general brasileiro comanda, em média, quase a metade de soldados que um general americano. Ou seja, proporcionalmente ao tamanho da tropa, há mais generais brasileiros do que no exército mais poderoso do mundo. O problema de haver tantos oficiais é o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8 mil herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. É como se um general da ativa valesse por 72 generais.
Você ouviu aí um trecho de uma reportagem especial em vídeo do colunista José Roberto de Toledo para o UOL. Sim, o Exército Brasileiro gasta mais com viúvas e herdeiros do que com soldados. Será que os militares se acham melhores do que os civis? Pois o colunista Chico Alves acha que sim.
Na verdade, isso que a matéria mostra é a tradução em cifras do mito de que os militares são superiores aos civis. Esse mito está valendo há décadas, talvez até há séculos, na cultura brasileira, na sociedade brasileira, e os militares, os oficiais em especial, se acham muito mais honestos, muito mais patriotas, muito mais preparados do que os civis, e por isso eles acham que devem ganhar mais do que o restante da população. Enquanto eles defendem, quando estão em algum cargo governamental, que os gastos com outros setores sejam enxugados, os gastos com o pagamento de militares sempre são expandidos. Ou seja, e de uma forma muito, muito vergonhosa. É a mamata que eles apontam na política, que, por exemplo, o general Heleno e outros apontavam no Centrão, tem a mamata, é um tipo de mamata institucionalizada dos militares.
Josias de Souza defendeu uma reforma administrativa.
E aí vem os privilégios. Os privilégios, Fabiola, quando eles se institucionalizam, eles se convertem de imoralidade em religião, viram uma religião. E este privilégio dos militares, que não é o único, de herdeiras ou herdeiras de oficiais mortos e até vivos, que se beneficiam com pensões, valores geralmente integrais e tal, isso não faz o menor sentido. Isto é uma agressão à inteligência alheia. E algumas elas ficam elas evitam casar. Todo mundo sabe que estão amasiadas, que estão têm companheiros que vivem com os seus parceiros, mas elas evitam oficializar a união, porque se ela se casa, a filha de um oficial, a filha de um general, a filha de um almirante, a filha de um brigadeiro, ela perde este privilégio. Então, isso se insere dentro de um contexto maior, que exigiria do Brasil a realização de uma grande reforma administrativa.
Não sabia que conversar sobre a posse poderia ser... Eu não sabia disso.
Essa voz aí é do zagueiro Vitor Ramos.
Na verdade, eu sou muito leigo para isso. Eu não sabia, eu sou muito leigo para isso, eu sou muito desligado para essas coisas de internet. Não sabia que conversar sobre a posse vinha dar o que está dando em minha vida, né? Esse tumulto, essa turbulência, né? Jamais eu esperava que isso ia acontecer em minha vida, porque eu estava falando de aposta.
O UOL postou vários trechos de depoimentos de jogadores acusados de envolvimento com apostadores a promotores. Numa conversa com a Fabiola Cidral, no UOL News, o Casagrande se mostrou indignado.
Eu acho vergonhoso ver esse envolvimento dos jogadores, porque, tudo bem, eu até acredito que, por ser cartão amarelo, ele pode achar que não tem problema nenhum, que não tem interferência no jogo. Isso eu posso até acreditar. Agora, que não sabia de nada, que não entende dessas coisas, que aceitou, mas foi assim, nem sei se depositaram. Crime, né? Isso não é verdade.
Hã? É que não sabia que era crime. Isso que chama atenção.
Que não sabia que era crime.
Eu não sabia que era um crime.
Como que você está recebendo para fazer uma coisa dentro do campo, não importa qual é a coisa. É cartão amarelo? É cartão vermelho? É chutar para escanteio? É chutar para lateral? E isso, Fabiola Itales, é o seguinte, é só o início. Né? Porque depois é uma armadilha, né? Porque mais para frente, com mais envolvimento de jogadores nessa trama, que aí você já está dentro de um crime, aí os pedidos vão ser outros, é fazer um gol contra, é facilitar para perder o jogo, sabe? É fazer uma falta forte para ser expulso e o outro time ganhar.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais! UOL.